fueron Amén. Pronto aí? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos orar. Antes, porém, um aviso aqui. A Ló está lembrando que haverá um brechó especial no dia 13 de novembro. Para tal, ela pergunta, né, se alguém quiser doar alguma coisa, alguma roupa para o brechó, roupa, calçado, né? Poderá fazê-lo antes do dia 13, para que seja arrumado adequadamente para colocar no dia 13 de novembro. É isso mesmo, filha? Então, quem quiser fazer a doação até o dia 13, a Ló agradece. E a igreja também. Amém. Vamos. Provavelmente o próximo sábado é dia 22, sábado. Próximo sábado, dia 22? 23. Então, eu creio que no próximo sábado a gente deve estar viajando. Então, nós não faríamos o batismo no próximo sábado. Ficaria para o sábado seguinte. A não ser que a gente mude a estratégia aí, e aí nós voltamos a avisar na quarta-feira. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, vamos todos orar para que nós tenhamos, todos, quando eu falo todos é todos, inclusive pessoal que vai cantar também ora, né? Então nós vamos pedir a Deus para que nós tenhamos mais uma reunião abençoada, como tem sido, né? Nós temos sido agraciados com uma paz, com uma graça de Deus que tem nos permitido reunir. É só quem sentiu a falta da reunião pode hoje avaliar o quanto ela é preciosa. Eu senti muita falta. Vamos então agradecer a Deus. Vamos louvar, dizer: Senhor, nós entendemos, nós compreendemos, quando estávamos impedidos de reunir, de congregarmos, e agora o Senhor nos tem, né, Deus, concedido momentos importantes, horas importantes, para que nós possamos buscar a Deus, para que nós possamos sentir na casa do Senhor, fazendo as nossas orações, as nossas petições, nada tendo a reclamar, nada tendo, senão a oportunidade de louvar a Deus, se não a oportunidade de estar diante de Deus, buscando a sua presença, agradecendo, louvando. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Que o Senhor, meu Pai, possa alertar, chamar a nossa atenção, nos corrigir, fazer com que nós, Pai, o queiramos, o amemos muito mais do que nós podemos normalmente fazer. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, força, para que nós sejamos fiel ao Senhor, fiel, Deus, à nossa fé, ao nosso compromisso, compromisso de filhos de Deus, compromisso, Pai, que fizemos com o Senhor nas horas importantes de nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos, Senhor Deus, onde nós muitas vezes nos comprometemos a te buscar, nos comprometemos a amar o Senhor acima de todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a tua casa, mas nos corrija também, nos ensine também, nos fale, por Deus, claramente das nossas necessidades, do nosso empenho, da nossa, Deus, obrigação para com Deus. Amém. Amém, Jesus.
Eu vi seres viventes, homens e anjos. Eu vi o céu te adorando, trombetas gritando, igual gente hosana ao nosso rei. Instrumentos tocavam, perfeita harmonia e adoração. Instrumentos de corda, sopro e percussão. Eu vi o anjo dizer, eu sei tudo de você, se queres mesmo o adorar, é preciso saber quem é Jesus pra você. Eu vi seres viventes, homens e anjos, eu vi o céu te adorando, Jesus. Trombetas gritando, igual gente. Hosana ao nosso rei. Eu vi Jesus. Instrumentos tocavam, perfeita harmonia e adoração. Instrumentos de cordas sobre percussão. Eu vi o anjo dizer, eu sei tudo de você. Se queres mesmo adorar, é preciso saber quem é Jesus pra você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer o poder que ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer o poder que ele tem sobre você. Jesus, nome dos nomes, Senhor.
Senhor dos senhores,
o verdadeiro
Deus, Jesus,
Senhor dos senhores,
o verdadeiro Deus,
Jesus,
nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus,
nome dos nomes, Senhor dos senhores,
o verdadeiro Deus.
Eu vi o anjo dizer, eu sei tudo de você. Se queres mesmo adorar, é preciso saber que Jesus representa pra você. Eu vi o anjo dizer, eu sei tudo de você. Se queres mesmo adorar, é preciso saber o que Jesus representa pra você.
É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer tudo que Ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer o poder
que ele tem
sobre você. Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus,
nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus,
nome dos homens,
Senhor dos senhores,
o verdadeiro Deus, Jesus,
nome dos nomes, Senhor dos senhores,
o verdadeiro Deus,
Jesus, Senhor dos senhores,
o verdadeiro Deus,
Jesus,
o verdadeiro Deus,
Senhor dos senhores,
o verdadeiro Deus.
Abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 ainda. 1 Coríntios capítulo 15 ainda. Amém. Continuando, né, falando sobre a notificação que nós recebemos, né? O apóstolo Paulo fez com que nós pudéssemos compreender melhor, chamando a nossa atenção, nos recomendando coisas que às vezes a gente não tinha como tão importante, mas como na verdade é de suma importância. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, nós já estamos com ela aberta no capítulo 15. Vamos ver o versículo 35. No capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios é depois de Romanos. Romanos, Atos, depois Romanos, depois 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, né? E então, capítulo, versículo 35. Nós falamos na última sobre a importância da ressurreição. A importância da ressurreição. Você acredita na ressurreição? Acredita que existe a ressurreição? Ressurreição da carne. A ressurreição do corpo. O que é ressurreição? Ressurreição é voltar a viver. Voltou a viver. Amém? Então, se a pessoa ressuscitou, significa que ela voltou a viver. O médico muitas vezes ressuscita a pessoa. Não tem lá um aparelho que chama ressuscitador, que eles chamam aparelho ressuscitador. Por quê? Porque o aparelho, a pessoa morre, na realidade ela morre. E o aparelho vem e faz o coração voltar a funcionar e a pessoa voltou a viver. Até então ela estava sem vida. Voltou a viver. O médico, às vezes, na massagem, bombeiro ali na rua, fazendo massagem, às vezes gasta muito tempo. Muitos não voltam, mas muitos conseguem reviver. Reviveu. Então, estava clinicamente morto, mas reviveu. Graças ao empenho que foi feito ali na hora, e a pessoa reviveu. Então, a ressurreição. Você precisa acreditar que existe ressurreição. A ressurreição da carne. A ressurreição desse corpo. E a importância dela para nós. O que que é vida eterna? Vida eterna é vida agora e eternamente. Então, se tem vida eterna, nós temos que passar pela morte. A morte não pode ser o fim. A morte não pode ser o fim para nós. O cristão, ele vive e tem a sua esperança na ressurreição, de viver eternamente, a vida eterna. Mas aí vem uma série de perguntas, como aconteceu lá com o apóstolo Paulo. Mas alguém dirá, versículo 35, mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Como ressuscitarão os mortos? Eu sei que muita gente sabe, mas muita gente aqui não sabe, não tem conhecimento do que nós vamos falar. Então, como ressuscitarão os mortos? Como ressuscitarão os mortos? Essa é a pergunta. E com que corpo virão? Né? Aí Paulo faz uma explicação, e nós vamos ler um pouco o que ele quis explicar. Ele diz assim: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, se você semeia uma mangueira, você primeiro semeia o caroço da manga, e o caroço da manga morre, ele morre e dá lugar a uma mangueira. Daquela mangueira, um punhado de outras mangas, de outros frutos. Quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer. O corpo que há de nascer. Quando você semeia, não semeia o corpo que há de nascer. Então, significa que nós não vamos ressurgir um corpo debilitado, um corpo destruído, um corpo arrebentado. Não é esse corpo que vai ressuscitar. Presta atenção nisso. Então, você pode ter uma esperança, você que às vezes tem problemas sérios, né? E a ressurreição sua virá num corpo que não é o corpo que foi semeado. Não é o corpo que foi semeado. Né? Mas Deus, versículo 38, diz assim: mas Deus dá-lhe corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Aí no versículo 39, nem toda carne é uma mesma carne. Realmente, nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne do peixe, outra é a carne da vaca, outra é a carne das aves, né? Mesmo entre as aves, mesmo entre os animais, a carne tem diferença de gosto, de espécie, de uma para outra. Por exemplo, a carne do peixe tem várias: peixe de água doce, peixe de água salgada, peixe de couro, peixe de escama. Cada peixe tem um gosto diferente. O jacaré, a carne do jacaré é bem diferente da carne do peixe. Nem toda carne é uma mesma carne. Né? Outra coisa: há corpos celestes, no versículo 40, há corpos celestes e corpos terrestres. Ele está se referindo aí: tem corpo celeste e corpo terrestre. Né? Significa que no mundo celestial tem corpo celeste. Nós não conhecemos os corpos celestes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Por exemplo, Jesus ressuscitou no mesmo corpo que foi semeado? Não, Jesus ressuscitou num corpo novo, num corpo que tinha uma glória diferente. Não era um corpo terrestre, era um corpo celeste, mas era corpo. Não era um corpo terrestre, mas era um corpo celeste. E ele tinha, tinha carne, tinha osso. Mas era um corpo. Né? E se era um corpo, presta atenção nesse detalhe, se era um corpo não pode dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, onde ele estiver, não pode outro corpo ocupar aquele lugar. Ele está ali. Ele está ali. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em outro lugar, para a gente entender melhor. É Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 36. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui antes, de que Jesus, ele iam dois discípulos, depois da morte dele, os discípulos imaginaram assim, não, acabou, né? Agora acabou. Cada um foi para o seu canto. E dois discípulos estavam indo embora para Emaús. E no caminho, Jesus se apareceu ali e eles conversaram com Jesus. E aí Jesus, eles perguntaram, o senhor não está sabendo o que, que aconteceu? Jesus, né, foi crucificado aí e tal, etc. E eles foram caminhando os três e conversando, né? Eles foram caminhando e conversaram. Depois, vamos ver do versículo 36 para frente. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles depois e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Isso foi depois desse encontro que eles tiveram. E ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele tinha carne e osso, e tinha o lugar do cravo na mão, né? Ele fala, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. 40. E não crendo eles ainda, por causa da emoção, da alegria, estando maravilhado, disse Jesus, tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado em um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Quer dizer, Jesus comeu. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Então é importante as palavras que Deus fala conosco, estando nós ainda aqui, né? Deus está falando conosco. E quando acontecer alguma coisa, quando acontecer alguma coisa que nós não sabemos o que pode ainda acontecer, quando acontecer alguma coisa, é preciso que a gente, eu não falei lá para vocês, eu não expliquei isso para vocês, Então, é bom a gente saber, para depois não ficar aqui igual mais tarde, aqui um pouquinho, nós vamos ver. Tendo alguma coisa a comer, comeu, e o que ele tomou, comeu diante deles. E disse-lhe: são estas palavras que eu falei com vocês, né? Que estava escrito nos profetas, nos salmos, etc. Realmente está. Versículo 46. Assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse. Convinha que o Cristo padecesse, que o Cristo ressuscitasse. Porque se não tem ressurreição, é como se Jesus tivesse sido vencido pelo diabo. Porque o diabo, ele tem o poder da morte, sabia? O diabo, ele tem o poder da morte. E Jesus teria que vencê-lo de tal maneira que ele não pudesse matar aquele homem chamado Jesus. Aquele homem chamado Jesus, o diabo não conseguiu matar. Ele consegue me matar. Ele consegue nos matar. Por isso que Jesus fala assim: não temas aquele que mata o corpo. Ele tem o poder de matar o corpo. Tema aquele que, além de poder matar o corpo, pode depois lançar o espírito, a alma, no inferno. Então, qual foi a vitória que Jesus venceu? Foi a ressurreição. Ou seja, o primeiro homem que o diabo não conseguiu matar. Foi o homem que o diabo não conseguiu matar. Foi isso. Essa foi a vitória dele. Embaixo fala que tragada foi a morte. Então, muita gente fica sem saber o que, que Jesus fez. Está aí. Jesus ressuscitou. Esse dia nós falamos aqui, Jesus ressuscitou. Foi, foi o ponto que, vamos dizer assim, que fez a divisão antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o ponto que chamou a atenção de todo mundo na época. Circulou no mundo inteiro a notícia de que nunca alguém tinha voltado a viver depois de sepultado, né? Voltado a viver como ele voltou. Você poderia perguntar: e Lázaro não voltou a viver? Lázaro voltou a viver depois de 4 dias. O médico ressuscitou o doente depois de 40 minutos, por exemplo. 40 minutos para 4 dias, né? Às vezes uma pessoa ficou lá uma hora. Tem notícia de alguém que ressuscitou com mais tempo? Depois pode pesquisar aí que vai encontrar. Ressuscitou no mesmo corpo. Ressuscitou no mesmo corpo. Jesus ressuscitou num corpo que não morre mais. Existe o corpo terrestre e o corpo, ele ressuscitou no corpo celeste, ele não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. A promessa de Deus para nós é a ressurreição no corpo celeste. Nós somos cidadãos, nós somos cidadãos, cidadão do céu, vamos ressuscitar no corpo celeste, né? Amém? Amém. Mais embaixo, vamos aqui em outro lugar. João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, João 20, versículo 25. Todo mundo já achou aí? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse, vê o 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estava outra vez o seu discípulo dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Disse a Tomé, né? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus, Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Você tem que ver para crer. Será que nós vamos ter que enfiar o dedo? Será que nós vamos ter que esperar Jesus voltar? Fazer o teste para saber se realmente é ele, para depois crer? Será que vai dar tempo? Não é? Então, que não seja necessário a gente passar por esse vexame, não é? Nós cremos, nós temos uma série de testemunhos, nós temos uma série de acontecimentos, de coisas que nos garante que Ele escuta a nossa oração, que Ele responde a nossa oração, que Ele está no meio de nós, só que Ele não pode manifestar, não é? Voltando lá em Lucas, lá no final, aqui está, no versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. e foi elevado aos céus. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Jesus foi aí, é que tem também uma coisa que precisa ser entendida. Aonde que você acha que Jesus está? Muita gente fala, não, Jesus não está no meio de nós. Jesus foi e subiu aos céus. Ele está lá, lá no meio das nuvens, né? Onde assim, ele está lá, aonde é que fica esse lugar? É isso assim que você pensa? Ele, é assim que você pensa? É assim, Toninho? Que jeito você pensa, Toninho? Pega o microfone.
Ele está no nosso meio, né? Ele prometeu, né? Eu vou ficar com vocês até a consumação dos séculos, né? Vou ficar com vocês.
O que mais você pode explicar para a igreja com relação a ele estar? Por que, que ele subiu aos céus, Rita? Ele subiu, Toninho, porque um dia ele voltará. E do mesmo jeito, lá em Atos, ele fala assim, do mesmo jeito que você está vendo ele subir, ele vai descer. Significa que, quando ele voltar, ele não vai aparecer no nosso meio. Ele poderia, ele não apareceu várias vezes ali para os apóstolos. Ele não manifestou várias vezes. Ele, se ele quisesse, muito depois, ele não apareceu para Paulo. Ele não apareceu, Paulo não fala de que ele apareceu para ele também. Ele poderia aqui, querendo aparecer para nós, ele se manifestar aqui se ele quisesse. Mas é que não pode. Porque senão ele teria que se manifestar para outros também. Não seria justo manifestar para nós. Então ele subiu aos céus para mostrar que quando ele voltar, ele vai descer do céu. Ele vai aparecer, ele vai, todo olho verá. Aí você pensa, mas ele aparece aqui no céu do Brasil, como é que vai ser visto no céu do Japão? Né? Não importa, isso aí você pode deixar com Deus que está escrito. Que ele descerá, né, como um relâmpago que nasce no Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, e ele vai ser visto por todo mundo. Todo olho verá. Amém? Todo olho o verá. Ele vem de lá. Mas eu já até expliquei essa questão do céu, não sei se vai ter que, eu vou ter que explicar novamente, porque tem muita gente nova que às vezes não entende esse detalhe, né? O céu, onde é que fica o céu? Né? Você tem aqui a lua, nós temos aqui a terra, aqui nós temos os outros planetas, né? Nós temos os outros planetas. Os outros planetas. Isso é uma infinidade de coisas. Galáxias, né? Sei lá, quantas estrelas. Né? O Sol, por exemplo, o Sol é uma estrela. Né? E é uma estrela que a gente olha ali e vê aquela estrela. Quantas vezes que o Sol é maior do que a Terra? Quem sabe? 49, se não me engano. O Sol é uma estrela Não é uma estrela de primeira grandeza, é uma estrela de quinta grandeza, e se não me engano ela é 49 vezes maior do que a Terra. Aonde que está o Sol? Aonde que está a Lua? No céu. Quando você olha, e aonde que está Marte, Júpiter, Plutão, etc.? E a Terra? Também está no céu. É só você sair da Terra, subir na Lua, que você vai ver a Terra no céu. Né? Quem chegou na Lua foi vista a Terra. Aonde que a Terra estava? Lá no céu, bonita. Então, aonde que fica o céu? Aqui, ó. Aqui, no espaço. Nós estamos aonde? No céu. A Terra é o lugar mais bonito, é o jardim. A Terra é o jardim do céu. De onde Deus vai reinar o céu? Daqui. A Terra é o jardim, é o lugar onde Deus escolheu para colocar o homem, para onde tem vida o homem. Foi aqui que ele estava, e aqui é dele. Minha é a Terra e tudo que ela possui é dele. Amém? Por isso é que ele se fez carne e habitou entre nós, etc. Ele continua criando o homem, ele continua fazendo a obra dele. Então o homem não foi feito para morrer, e o homem vai ter vida eterna. O homem vai ser um ser especial. Assim como tem os anjos, outros seres, tem muitos seres, outros que nós não sabemos, os corpos celestes, nós não enxergamos. Mas existe, existe. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou já no corpo que um dia nós também vamos receber. Amém? Cada um de nós vai receber esse corpo, que é o corpo celeste. Amém? Então, quando você vê Jesus subiu ao céu, ele só deu para mostrar que ele, assim como ele subiu, ele vai descer. É importante saber isso? Se não fosse, não estava escrito aqui. Não é? Voltando lá no 15, no 1 Coríntios 15. É importante também, sabe por quê? Porque as pessoas que conversam com você na rua, ou então às vezes a pessoa quer, você não tem argumento para poder defender a sua fé. Então você tem que explicar. Amém? Versículo 44. Eu estou dando alguns versículos, depois vocês podem ler. Nós já vimos o 40, não vimos? Que há corpo celeste e corpo terrestre. Que uma é a glória de um, outra é a glória do outro. No versículo 44. Semeia esse corpo animal. Corpo animal. Ressuscita corpo espiritual. Né? Nós somos. O nosso corpo é animal, né? Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O que é uma alma vivente? Nós todos aqui somos alma vivente. Onde a pessoa vive, ali tem uma alma, né? Uma alma vivente, uma alma, cada um de nós, né? E um dia nós deixaremos de ser essa alma vivente e voltaremos a ser um espírito que voltou a viver. Porque com o pecado nós morremos. Nós não enxergamos mais o céu, nós não enxergamos mais o mundo espiritual. Mas nós voltamos a viver. Nós podemos voltar a viver. Versículo 49, muito importante também. Assim como trouxemos a imagem do terreno, é essa aqui, a imagem do terreno, né? Adão foi feito de barro, Adão era terreno, Adão foi feito da terra, Adão tinha um corpo animal, e Adão era terreno. Nós trouxemos a imagem do terreno, essa imagem que nós temos dela. Assim também traremos a imagem do celestial. Cristo, ele é o Adão, é o primeiro, a semente dos filhos de Deus. É Cristo, ele é o primeiro homem espiritual, primeiro corpo celeste. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial, né? Mostrando aqui. Outra coisa importante, que é o 50. Agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando será o reino de Deus? Quando será o reino de Deus? Aqui, ó. Quando ele for literalmente visto. Quando ele for literalmente visto aqui na terra, o reino de Deus é aqui. O reino de Deus vai ser aqui. Amém? Os filhos de Deus reinarão com ele. Então, escuta agora. Versículo 50. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Que carne? Essa carne. Que sangue? Este sangue. Essa carne. Por que que essa carne não pode herdar o reino de Deus? Porque é uma carne. Como é que essa carne vai acompanhar o corpo celeste? Vamos dizer que o Yuri ressuscita no corpo celeste, né? Aí a irmã dele, a Lohane, né? Se ela não tiver também o corpo celeste, como é que ela vai acompanhar o Yuri? Como que uma pessoa vai acompanhar a outra? Os discípulos não podiam ficar junto com Jesus, porque Jesus estava ali, de repente não estava mais. O corpo celeste, ele é diferente do corpo terrestre. Esse corpo nosso é um corpo corruptível, é um corpo que precisa comer, dormir, doente, tem que ir no banheiro, tal, etc. O corpo, né? Amém? Então, como que vai acompanhar ele aqui? Só a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A carne e o sangue não pode. Por isso é que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Eu quero fazer de vocês pessoas que vão reinar comigo. Mas para reinar comigo tem que ter vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. Tem que ter vida eterna. Então, quem quiser alcançar o reino de Deus, tem que pensar na ressurreição, tem que pensar na vida eterna. Quem quiser herdar o reino de Deus, tem que pensar na ressurreição, tem que pensar na vida eterna. Amém? Por quê? Porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Amém? Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está se referindo aos que herdarão o reino de Deus. Se você estiver vivo no dia, você será transformado. Então eu vos digo um mistério: nem todos vamos morrer. Quer dizer, vai chegar um momento que Jesus voltar hoje, tem que existir alguém ainda nesse corpo, no corpo animal, no corpo ainda terrestre. Mas o que que vai acontecer naquele momento? O seu corpo vai ser transformado num abrir e fechar de olho. Abre e fecha o olho. Fecha o olho e abre. Pronto. É muito rápido. Num abrir e fechar de olho. É muito rápido. Nesse tempo, você já foi transformado. Amém? Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Né? Amém, 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 amém. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificados. Vivificar significa voltar a viver. Mesmo que a pessoa não tenha morrido, ela será transformada. Cada um, versículo 23, cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo, já aconteceu. As primícias, o primeiro. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Aqui tem um detalhe aqui que eu não vou mexer, senão nós vamos... Né? Quando você está falando aqui, quando entregar o reino a Deus. Né? Tem um mistério aqui. Quando ele entregar o reino a Deus. Eu prometo explicar isso numa outra reunião. Amém? Tudo é perfeito, tudo é interessante, tudo é bom. Eu acho, uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: que eu não sou mais inteligente que vocês. Não sou. E eu aprendi, eu tenho aprendido, eu tenho certeza que se você quiser, também você vai entender tudo o que eu entendo e muito mais. Amém? O próprio Jesus disse que nós poderíamos fazer muito mais se nós quiséssemos. O problema é que nós não temos muito interesse, né, em querer entender, porque parece que é muito difícil, parece que é muito complicado, mas não é, é tão simples, né? Essa questão do céu, por exemplo, eu gosto de ler as escrituras e escrever, riscar, desenhar o que é que eu estou entendendo aqui. Quando eu entendi isso, essa questão do céu, para mim ajudou demais eu entender muitas outras coisas. Acontecer principalmente isso, que nós estamos no céu. Nós estamos no céu, né? A gente não cai. Nós não caímos. É um mistério. Nós estamos presos à terra. Né? A terra também não cai. Essa segura essa, essa segura essa, essa. Se tirar a lua daqui, esculhamba tudo. Sabia? Se tirar um desse aqui, esculhamba o resto. Porque um está preso no outro. E nós estamos presos na terra, nós também não caímos. Ela tem a lei da gravidade. Amém? Vê um negócio mostrando também a massa da terra, o volume, né? O volume, etc, etc, o raio, a temperatura. Não, eu não sinto de tudo isso, não. Não sei tudo. Depois a gente vai saber. Só esse detalhe, para mim, se não me engano, é 49 vezes maior. O Sol é 49 vezes maior do que a Terra. Um negócio assim. Hã?
1.900 vezes maior.
É? Como é que é? A Lua, né?
O volume do Sol.
Ah, eu acho que é a Lua que é.
A Lua é menor.
A Lua é menor, é.
É. O volume do Sol, ele é 32.900 vezes o volume da Terra. E a massa dele é 1,3 milhões de vezes maior.
Aí, então. É muito maior do que eu pensava, né? Muito maior do que eu pensava. A verdade é que esse é um baita de um mistério. Não é não? E nós, imagina nós, o tamanhozinho de nós. Formiguinhas aqui, né? Formiguinhas aqui em cima dessa bola aqui. Essa, a água, o oxigênio, e etc, 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 etc. O chinês, o PT, está tudo aqui, ó. Né? Tudo misturado. Que coisa complicada, né? Pois é. E Jesus Cristo, ele chegou na terra um homem igual nós. E ele creu na ressurreição, na vida eterna. Ele, com certeza, entendeu tudo e mais um pouco. Amém. Amém? Alguma pergunta? Quer ver como vai chover de perguntas? Quer ver? Aí depois você não quer que o Alexandre, é Alexandre que o menino chamou? O Alexandre? Se ele tivesse aí, ele ia perguntar. Vamos lá? Quem quer perguntar? Ninguém? Não, Toninho? Falei tudo? Tudo? Amém. E o que eu acho também interessante é o seguinte, aqui muitos poderiam ter dúvidas, podem ter dúvidas quanto à ressurreição de Cristo. No começo não tinha, nos próximos, nos anos 60, 80 depois de Cristo, não tinha Bíblia, né? Não tinha nada escrito. Começou ali as escrituras, Paulo, etc., as cartas, correr pelas igrejas, mas não tinha nada escrito. Mas todo mundo, tinha muitos que viram Jesus, pessoas que viram, que viveram até na época de Paulo, que viveram até naquele tempo ali, quando todo mundo sabia que Jesus tinha ressuscitado, e foi uma, vasculharam Jerusalém para procurar o corpo, porque muitos duvidavam, e foi uma procura, foi até hoje, nunca tiveram. Imagino quanto eles se afuçaram ali em busca de algum detalhe, alguma coisa que pudesse dizer que Jesus não ressuscitou. O corpo de Cristo. Então, se não tem ressurreição, é vã a nossa fé. Porque a nossa fé, a nossa esperança é a ressurreição. E é a primeira ressurreição, primeira. Que é a ressurreição para o reino de Deus. Amém? A ressurreição para o reino de Deus. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, Senhor, vão morrendo as testemunhas, vão apagando as luzes, vão acabando os sinais. A terra, com certeza, irá mergulhar em densas trevas. Com certeza, Senhor Deus, ainda se tornarão difíceis os dias para a igreja. É bom que nós o busquemos enquanto se pode achar. É bom que nós, Senhor, o queiramos enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque o tempo é muito importante. O sábio aproveita o tempo. O sábio valoriza o tempo. Que nós sejamos sábios. Que nós sejamos um pouquinho mais inteligentes. Que o Senhor nos dê, meu Deus, olhos para nós vermos. Que o Senhor nos conceda vestes de justiça para nós vestirmos. Que o Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria, nos ensine tudo aquilo que nós, por causa da ignorância, por causa, meu Deus, da incredulidade, temos desperdiçado, temos deixado, temos tornado negligentes, nos tornado negligentes. O Senhor nos ajude, faz com que a igreja não seja, Deus, pega de surpresa, que ela não esteja dormindo quando o Senhor voltar. Acorda a sua igreja, Senhor. Amém. Amém.
Creio que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nessa terra e cumpriu, nos mostrou seu reino. E com sinais que estavam nele, vimos a nossa esperança, a salvação. Creio que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nessa terra e cumpriu, nos mostrou seu reino e com sinais que estavam nele vimos a nossa esperança, a salvação tinha chegado, a chance de nascermos
da água e do Espírito,
se crermos, seremos um com Ele, homens celestiais. Tinha chegado a chance de nascermos da água e do Espírito,
se crermos, seremos Jesus,
um com Ele, homem celeste. Eu creio que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nessa terra e cumpriu, nos mostrou seu reino e com sinais que estavam nele vimos a nossa esperança, a salvação tinha chegado, a chance de nascermos da água e do Espírito, se crermos, seremos um com Ele, homens celestiais.
Tinha chegado
a chance de nascermos da água e do Espírito, se crermos, seremos um com Ele, homens celestiais. Tinha chegado a chance de nascermos da água e do Espírito, se cremos, seremos um com Ele, homens celestiais.
Amém. Amém. Mas tem uma criança para ser apresentada, por favor. Tá bem, pode ser aqui mesmo. Pode ser embaixo mesmo. Amém. Que nem a do Ronaldo. É? Tá bom, filho. Um prazer. É? Pois é. Ele tem muito tempo que ele sumiu, né? Já tem quase 2 anos já. A bichinha já está bem esperta, rapaz. Ó. Né? Amém. Amém. Deus abençoe. Como é que é o nome dela?
Ana.
Ana, isso. Amém. Será que seu pai vai dar conta?
Vai.
De cuidar de você? Sua mãe? Hein, Ana? Será? Amém, Jesus. Então vamos apresentá-la, né? Primeiro, não sei se vocês sabem o que é apresentar a criança para Deus. Vocês entregam ela para Deus. Amém? Senhor, cuida, é tua. Faz dela a tua vontade. Faz dela, né, uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Não é isso? Então, nós colocamos ela no altar do Senhor, apresentamos a ela ao Senhor e Ele, com certeza, toma em teus braços, né, e escreve ali o nome no livro da vida. Amém, Jesus. Senhor, os pais da Ana estão aqui diante do Senhor e dispostos, com certeza, pensaram na importância dessa hora, desse momento, creram que a salvação da sua filha é imprescindível para eles, que o reino de Deus para Ana é tudo o que eles querem, que ela ande, que ela seja criada, que ela seja, meu Deus, educada no caminho do Senhor. Por isso eles estão aqui, diante do teu altar, na tua presença, onde eu tenho certeza está o Senhor, na casa do Senhor. Como foi o Senhor apresentado ali diante do velho Simeão, está também o Senhor aqui. E o velho, como eu, diante do Senhor, assistindo o Senhor tomar em tuas mãos a Ana e recebê-la no reino do Senhor, escrevendo ali o seu nome, para que perpetuamente ela viva, para que vida eterna ela tenha. Jesus, essa é a nossa fé, e essa, Senhor Deus, é a nossa esperança, de que o Senhor tenha a Ana no seio de Abraão, em nome de Jesus. Amém. Olha o tanto que ela pegou. Né, filha? Né? Deus abençoe. Né? Ficou prestando atenção. Deus abençoe. É isso aí. Agora, vocês aqui.
Se
cuidem. Né? E as portas nossas aqui estão abertas. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Estamos encerrando em nome de Jesus.